As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, e não é todos os dias que avançamos com uma notícia deste calibre. O presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, ajudou a salvar 4 ocupantes de um automóvel onde, na manhã desta quarta-feira, deflagrou um incêndio. Esta ação do autarca é notícia mesmo à escala nacional, onde se descreve que Paulo Queimado, ao se deparar com fogo numa viatura, correu em direção ao mercado e recorreu a um extintor, com o qual apagou as chamas. O veículo tinha, nessa altura, 4 ocupantes no seu interior. Todos eles escaparam ilesos desta ocorrência. Sem dúvida alguma, aqui um ato heroico de Paulo Queimado, presidente da Câmara Municipal da Chamusca. Perante o quadro atmosférico que está previsto para estes dias, a plataforma das queimas e queimadas do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas está bloqueada até 25 de fevereiro, sexta-feira. Ou seja, até esta data não será possível a realização de queimas de sobrantes, sendo que os prevaricadores incorrem na prática de crime de incêndio. Nesta altura, refira-se, o Conselho de Tomar está com um índice de incêndio muito elevado, patamar que obriga, então, à autorização por parte das entidades competentes. Como medida preventiva, a referida plataforma fica então desativada, tudo indicando que poderá voltar ao ativo neste fim de semana.
Rádio R, informação.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de 317 novas infecções Covid-19 na região, precisamente nesta segunda-feira, sendo que, entre estes testes positivos, 76 ocorreram em Orém, 64 em Torres Novas, 55 em Tomar, 36 em Abrantes, 28 no Entroncamento, 23 em Alcanena, 20 em Ferreira do Zêzere, 6 em Vila Nova da Barquinha, 4 no Sardoal, 3 em Mação e 2 em Constância. Agora, num total regional de 56.089 contágios, dos quais 3.876 estão ativos. 51.739 pessoas conseguiram recuperar desta doença, 474 perderam a vida. Vamos à relação, concelho a concelho, o número de pessoas atualmente infectadas. Orém está na frente desta lista indesejada, 880 infecções ativas. Tomar, com 576 infecções em curso. Mais à frente está Torres Novas, com 687 casos em aberto. Abrantes tem 460. Entroncamento apresenta, nesta altura, 403 pessoas infectadas. Alcanena, com 289. Vila Nova da Barquinha tem 217 casos em curso. Ferreira do Zêzere, 185. Mação, com 62 pessoas infectadas. Constância tem 61. Sardoal tem 56 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Albufeira de Castelo de Bode está, nesta altura, a 59% da sua capacidade de armazenamento, sendo que, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, houve registro para a subida de 1% em 7 dias. Mais uma vez, este assunto, relacionado com a seca no Médio Tejo, foi tema aflorado na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que a Presidente Anabela Freitas garantiu que a atual cota de água deverá manter-se, assegurando a reserva para consumo durante 2 anos. A autarca referiu ainda à necessidade de serem adotadas das medidas que ajudem a minorar o problema, nomeadamente quanto à plantação de eucaliptos na região.
A reserva de 2 anos que o Sr. Ministro e que a Agência Portuguesa do Ambiente, e quem a definiu foi a Agência Portuguesa do Ambiente, definiu uma determinada cota, a cota 106, que é a que está neste momento, que entra em linha de conta já com a evaporação que vai ocorrer quando a temperatura aumentar. Não haverá abaixamento desta cota. Portanto, é a montante do problema que se tem que atuar, nomeadamente, quanto a mim, em duas frentes. Primeiro, haver uma alteração daquilo que é a legislação do número de hectares permitidos para a plantação de eucaliptos. Todos nós sabemos que os eucaliptos são uma espécie que, e a Albufeira de Castelo de Bode tem muitos, ao longo de toda a sua albufeira, e, portanto, todos sabemos que é uma espécie que sorve muita água, e, portanto, a água que os eucaliptos sorvem não é a água que vai para a albufeira. E, portanto, haver aqui uma discussão séria naquilo. Sabemos que os eucaliptos são altamente rentáveis, não estamos aqui contra a plantação de eucaliptos, mas tem que haver equilíbrio na sua plantação. Depois, tem de existir também, junto das atividades agrícolas, até associados às instituições de ensino superior, a alteração dos métodos de produção para que passem a utilizar menos água, sem substituir aquilo que são as espécies e os produtos de produção, mas para que passe a utilizar menos água. Porque se nada se fizer a montante, estamos, ciclicamente, estamos com este problema. E, portanto, se nada ocorrer, ou seja, temos efetivamente esta questão da reserva para 2 anos, até porque, e o que é que nos permite aqui também ter essa reserva, a barragem do Cabril faz manter a cota. Se a cota em Castelo de Bode reduzir, a barragem do Cabril faz descargas para manter a cota em Castelo de Bode. Estamos tranquilos, está a ser monitorizada diariamente aquilo que é a cota no Castelo de Bode.
Armazenamento na Albufeira de Castelo de Bode continua a ser um dos assuntos mais debatidos na atualidade, na Bantina e ainda do Médio Tejo.
Rádio R, informação.
A Câmara Municipal de Tomar aprovou uma proposta definitiva de alteração do plano de pormenor das Avessadas, cujo principal objetivo é a introdução e consolidação de novos usos no território, comércio e serviços, em complemento da função habitacional já anteriormente prevista. A proposta aprovada será remetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo e a outras entidades a quem legalmente compete a emissão de parecer sobre o conteúdo da alteração do plano. O plano de pormenor das Avessadas, em vigor desde 1999, previa grandes áreas de construção para habitação que, por diversos motivos, não foram implementadas no terreno. Tendo-se verificado a elevada procura de áreas comerciais com interesse para a cidade, tornou-se necessária a sua atualização através de um procedimento de alteração parcial e, posteriormente, de suspensão do plano, justifica a autarquia em nota de esclarecimento enviada para a nossa redação. Esse procedimento de alteração parcial e suspensão conseguido junto das entidades nacionais competentes permitiu os investimentos já realizados ao longo da avenida e outros que, não sendo ainda visíveis, já estão em curso, reforça o mesmo texto. A Lesíria do Tejo lamenta mais 2 mortes associadas à pandemia, neste caso de pessoas que residiam nos concelhos do Cartaxo e de Santarém, agora num trágico acumulado regional de 477 óbitos, 170 dos quais no território escalabitano, que é o mais afetado em todo o distrito. Ainda pela Lesíria, Coruche já teve 75 mortes e Rio Maior lamenta 62, só para dar conta do topo desta lista indesejada. Há nesta altura 3.423 pessoas infectadas na região, 1.063 das quais em Santarém, 676 em Salvaterra de Magos e 406 em Rio Maior.
Rádio R, a primeira a informar.
Um homem de 33 anos está acusado da prática de violência doméstica e ainda de 5 crimes de sequestro. Aconteceu em Leiria. O tribunal considerou fortemente indiciado que o arguído molestou física e psicologicamente o seu filho de 13 anos ao longo de pelo menos 4 anos, até janeiro de 2022. Nessas circunstâncias, o indivíduo desferiu murros na cabeça e nas costas da vítima, pontapés nas pernas, palmadas no corpo com um sapato e atirou-lhe com pedras da calçada. Também dirigiu nomes ofensivos à criança, insultando-a e vexando-a. Para além disso, trancou o filho no quarto. Entretanto, foi aplicada a favor do menor a medida de promoção e proteção de acolhimento residencial pelo Juízo de Família e Menores de Leiria. O juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação, de proibição de qualquer contacto com o menor e de frequentar o local onde residia, bem como a obrigação de se apresentar uma vez por semana perante as autoridades policiais. O inquérito encontra-se em segredo de justiça, sendo esta informação prestada ao abrigo do disposto do artigo 86, número 13 do Código de Processo Penal.
Rádio R, informação.
Os dados foram apresentados pela NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém. Durante 2021, o distrito atingiu um crescimento de 16,7% ao nível das exportações, o que se traduz em cerca de 280 milhões de euros. Por exemplo, no Médio Tejo, apesar do crescimento de 19,09%, o volume global das exportações ainda não atingiu o nível pré-pandemia de 2019, ou seja, ficou 5,2% abaixo, menos 48,2 milhões de euros. Os concelhos que mais cresceram em termos de faturação foram Abrantes, 38,1 milhões de euros, Orém, 30,2 e Torres Novas, 22,6 milhões de euros. Precisamente o território turjano foi o mais exportador, com 201 mil exportações, seguindo-se de Abrantes com 200 mil, Constância 159 mil, Alcanena 118 mil, Orém 114 mil, Ferreira do Zêzere 38 mil, Tomar 25 mil, Entroncamento 16 mil, Vila Nova da Barquinha 628 exportações, Mação com 200 e Santual 2 exportações. Quanto ao Alzira do Tejo, registou-se um crescimento de 14,82%. O volume global das exportações foi recorde desde que há indicadores e ultrapassou os 222,4 milhões de euros, ou seja, mais 26,1% do valor pré-pandemia de 2019. A Fundação Rotária Portuguesa e o Rotary Clube Tomar Cidade procederam à entrega de bolsas de estudo a alunos do Instituto Politécnico de Tomar, numa sessão que decorreu na Câmara Nabantina. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
5 alunos do Instituto Politécnico de Tomar receberam nesta terça-feira bolsas de estudo da Fundação Rotária Portuguesa e do Rotary Clube de Tomar Cidade. Foi numa sessão realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, onde marcaram presença a Presidente do Município, Anabela Freitas, o Presidente do Rotary Clube de Tomar Cidade, Paulo Diogo, o representante da Fundação Rotária Portuguesa, José Mendes, e o Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado. A propósito da atribuição das bolsas, registro para as palavras de Anabela Freitas, a Presidente do Município começou por recordar a importância das parcerias neste processo.
Isto é apenas uma parte daquilo que é o trabalho que temos feito em conjunto estas três associações. Em alguns projetos estamos a três, em outros projetos estamos a dois, mas o importante é que, independentemente de estarmos a três, a dois ou a quatro, todos os nossos projetos visam a nossa comunidade, visam Tomás. Por isso, as bolsas que estamos hoje a entregar para a nossa Câmara, que somos parceiros neste projeto, é muito simbólico. Mas aquilo que nós queremos também vos pedir é que, no final do vosso curso, fiquem em Tomar, e isto não são de Tomar, que adotem Tomar no vosso coração e que esta também é a vossa casa, a vossa comunidade, e que continuem sempre a trabalhar em prol da comunidade, podendo-se associar a qualquer um dos projetos que qualquer uma destas instituições está a fazer.
Seguiu-se a intervenção de Paulo Diogo, o presidente do Rotary Clube Tomar Cidade. Recordou que o Rotary Internacional é a entidade que em todo o mundo atribui anualmente mais bolsas.
O Rotary Internacional é a organização que atribui mais bolsas a estudantes, e isto muitas vezes não é conhecido, se calhar também nós não divulgamos assim tanto, mas de facto é a organização que mundialmente atribui mais bolsas a estudantes no mundo inteiro. Tínhamos a possibilidade de atribuir bolsas não só ao ensino superior como ao ensino secundário, mas optámos, por decisão do clube e uma decisão pensada, assumir esta vertente de que nós também estávamos no nosso território a apostar nos estudantes que também acreditam e que estão no ensino superior, no IPT, para conseguirmos estar aqui hoje e para podermos ter alargado o nosso âmbito de 3 bolsas no ano passado para 5 bolsas este ano. Contámos com a colaboração e com a ajuda de 2 pessoas, o Sr. José Aio e o nosso companheiro Carlos Mendes, que logo desde o primeiro dia, quando se falou no clube de que de facto iríamos atribuir estas bolsas e que queríamos muito, mas que, enfim, não tínhamos os fundos onde é que vamos buscar, estas parcerias não só entre as entidades públicas, mas também com pessoas, com empresas que se querem associar e também querem dar esse sinal.
José Mendes, da Fundação Rotária Portuguesa, falou depois da atribuição de bolsas pelo Rotary e da ação deste em vários projetos.
A Fundação Rotária é uma fundação que é transversal a todo o país, que cobre o distrito, que é o nosso, 1960, e cobre também o 1970, que é o nosso país, a linha norte do país, e é através desta Fundação Rotária Portuguesa que muitas das ações de apoio à comunidade são efetuadas através da Fundação como financiadora. E isso nos vários encontros que Rotary Internacional tem. Tendo dois exemplos aqui bem claros que como já nos financiou, como já nos ajudou, um deles é o projeto de começar a abraçar o Rio, e o outro é exatamente das bolsas de estudo aos estudantes, que nós tivemos a oportunidade de, já no ano passado, conseguirmos ter a oportunidade de dar essas bolsas, de atribuir essas bolsas, e deste ano de renovarmos e aumentarmos com o apoio das entidades empresariais que já se foram oferecidas pelo nosso Presidente.
A finalizar, João Coroado, Presidente do IPT, falou da importância do apoio dado pela atribuição das bolsas ao prosseguimento de estudos por parte de muitos dos jovens bolseiros.
Estamos a falar aqui um motivo de um apoio que é absolutamente imprescindível a quem não tem condições e pretende estudar. Isto é extremamente importante. Estudar implica estar a participar ativamente na nossa sociedade, é uma forma de também estar a preparar a nossa qualidade de vida, nós enquanto ativos presentes, eles enquanto futuros ativos da nossa sociedade e esperamos que da nossa região. Aos deputados e à Fundação, os meus agradecimentos, porque bolsas sociais são sempre importantes. Auxiliar quem quer estudar, não deixar que eles não procurem aquilo que pretendem fazer, é estarmos a deixar de investir na nossa juventude, que é extremamente importante.
Aqui a entrega, sessão de entrega de bolsas de estudo a 5 alunos do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio L, a primeira a informar.
Já nesta sexta-feira, a partir das 9 horas que o Auditório Pacheco de Amorim, o Politécnico de Tomar, será palco para a realização do primeiro seminário Proteção Civil, conversas descontraídas com profissionais experientes. O programa estende-se até às 17 horas, sendo que, até essa altura, haverá registro para diversas conversas com algumas pessoas de créditos firmados na área.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Bom dia ou boa noite, caros ouvintes que estão a escutar a Rádio West. Eu combinei convosco, nesta breve crónica quinzenal, que ela seria sobretudo agradável, porque ninguém merece ter a sua refeição, seja almoço ou jantar, estragada com notícias indigestas. E por isso pensei em trazer-vos de 15 em 15 dias um lugar que mereça ser visitado, um tema atual que vale a pena destacar e também alguma leitura que nos possa ajudar a pensar com tranquilidade. O lugar que hoje vos proponho em Tomar é a zona dos Canteirões. Fiquei entre as povoações do Cadaval e dos Casais Novos, ou se quiserem, entre a Pedreira e a Póvoa, que são talvez mais conhecidas. É uma zona muito curiosa. Como saberão, o rio Nabão corre normalmente de norte para sul, grosso modo, desde a sua nascente até, por alturas da junceira, ser capturado, virar para leste e desaguar no Zezo. Mas há uma exceção importante, que são estes canteirões. É uma área em que o rio encontrou calcários mais duros, teve que mudar de orientação e durante um pouco menos de um quilómetro ele corre de leste para oeste. E aí nós vamos encontrar um grande conjunto de grutas, de abrigos, nascentes, e todos eles têm na pré-história ocupações de enterramentos, é um local de sepultamento dessas populações de primeiros agricultores da nossa região. E é interessante ver isso porque estamos, de facto, naquela zona com uma dimensão, podemos chamar de sagrada, num território que é, na verdade, um território dos defuntos, é um território dos antepassados, muito importante para depois organizar todo o povoamento da região. Mais recentemente, por exemplo, neste mesmo local, uma destas grutas, a Gruta de Nossa Senhora das Lapas, é um dos locais que em 1917 teria sido visitado por Nossa Senhora. E isso é também interessante de ser observado. Bom, mas agora passemos ao tema da atualidade. E a vida às vezes troca-nos as voltas. Não há grandes notícias boas nestes dias, entre o escândalo dos negócios de um banco suíço, em que algumas pessoas fizeram carreira com muito bons gestores a ganhar lucros, para depois se descobrir que esses lucros eram construídos em cima de crime. Não é uma boa notícia, não é uma notícia agradável, mais vale não ir por aí. E a outra grande notícia, infelizmente, tem a ver com o que se passa na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, e também é melhor não falar disso a esta hora de refeição. Passo por isso à leitura, e neste caso serão duas, muito brevemente. A primeira é uma parte de um dos poemas do Guardador de Rebanhos de Alberto Queiro, de Fernando Pessoa Alberto Queiro, data de 1925, um ano em que ainda Portugal lambia as dores da Primeira Guerra Mundial, da pandemia, em que o conflito nas ruas era muito grande. Um ano mais tarde vai ser o 28 de maio de 1926, e diz o Alberto Queiro: toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. É um poema muito bonito porque nos fala de uma realidade que, para nós, que vivemos num território mais despovoado, envelhecido, nós percebemos bem o que é que significa esta tranquilidade, esta paz, que é uma paz de deserto. E do Príncipezinho de Saint-Exupéry, escrito em 1943, em plena Guerra Mundial, recordo aqui apenas a seguinte frase do rei: se eu ordenasse, costumava dizer que um general se transformava em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. E aí pergunta o Príncipezinho: posso sentar-me? E o rei diz: ordeno-te que te sentes. Se nós tivéssemos lideranças que percebessem melhor que a boa liderança é a que sabe coordenar o que cada um é capaz de fazer, viveríamos melhor. Espero que a vossa refeição tenha sido boa e até daqui a 15 dias.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ED.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.